E é aquela história que falamos agora há pouco. Cada um constrói a sua trajetória, deixando boas sementes. O piloto falou sobre as idas do Betão à Brasília, naquele processo para migração para o FM. E eu vi o tamanho daquelas pastas, muitos e muitos documentos, muita correria, sabe? Não é fácil, é um processo muito penoso, doloroso, né? Mas foram esses esforços que culminaram naquilo que a Rádio Marconi é hoje. Rosa Miotello, bom dia, seja bem-vinda ao programa.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Hoje realmente é um dia triste. Acordamos tristes, né, com a notícia do falecimento do Roberto Campos, o nosso querido Betão. O Betão, que era uma pessoa sempre alegre, né, gesticulava, aqueles braços longos, era um homem carinhoso, era um homem de família e um homem que, depois de tantos trabalhos num lado, no outro lado, ele veio à Rádio Marconi. E aqui ele foi diferença na Rádio Marconi, é isso que precisamos lembrar. Vários fatos, vários eventos, vários momentos em que o Betão evidenciou bastante a Rádio Marconi, né? Os 50 anos, aquele bolo longo e comprido na Praça Anita Garibaldi, a festa para todos, né? O Betão era assim, a Rádio Marconi era a rádio do povo. E a festa da Rádio Marconi era festa para todos, né? Eu quero lembrar também um carinho imenso que o Betão tinha para com o Padre Agenor. Ia lá saber notícias, conhecimentos, histórias da Rádio Marconi, resgatou muita história e tinha um carinho muito especial pelo Monsenhor Agenor Neves Marques, né? E nos dava força quando a gente queria inventar alguma coisa para que aquilo acontecesse. Quando o Padre Agenor já estava bem envelhecido e doente, resolvemos escrever aquele livro que não escrevemos, colocamos no livro histórias do Padre Agenor através de entrevistas que ele tinha dado para outros, e o Betão sempre do nosso lado, dando aquela força, incentivando. Vamos escrever, vamos deixar a memória desse homem viva também para o povo. Estava sempre lá, sempre aconselhando. E acho que hoje a nossa reverência, nosso carinho, além de ser para a família, né, porque a família sofre nesse momento com a perda, mas agradecer a Deus de ter colocado o Betão em nossas vidas e na Rádio Marconi.
Eu costumo dizer que a gente tem várias famílias, né? Aquela família genética, né? E a família social que a gente vai construindo são várias famílias, né?
E
Família do
que às
trabalho.
vezes a gente cai de paraquedas nessas famílias.
Exatamente, né? E deixamos às vezes marcas mais, não mais, mas eu acho que tão fortes na sociedade quanto na nossa família, que é constituída de pai, de mãe, de filhos,
Verdade.
não é?
Às vezes essa outra família postiça que a gente acaba fazendo parte se torna tão importante ou tão grande quanto a família genética da gente.
Verdade. Bom, por mais que a gente deixe marcas na sociedade, né? Nos eventos sociais, naquela foto, naquela coisa pública, né? Mas quem vive o dia a dia, a gente sabe como é que é, né? E nós vivemos aqui durante quase 15 anos, todos os dias, né? Falando da programação, se reunindo, buscando melhorias, sempre uma melhor condição de fazer um rádio bem completo, bem legal, né? Eu lembro que o Betão, quando entrou aqui, também ele se empenhou muito nessa questão da legalidade trabalhista, sabe? Tinha muitos profissionais que eram comissionados num sistema mais antigo, mais arcaico. Então foi remodelado também esse sistema aí, o que trouxe mais segurança e mais respeito
Também,
para
Jair,
todos
porque a
também.
rádio era uma fundação e ela precisava caminhar melhor como uma fundação, né?
Exato.
E ele procurou agilizar toda a documentação e transformar essa rádio numa verdadeira fundação, que era aquilo que o Padre Junior sempre queria, né? Que a rádio fosse uma fundação, que não era de ninguém, que era, na verdade, da paróquia, mas era uma fundação e ninguém podia se apropriar dela.
Exatamente. Eu estava na rádio já 1 ano e meio, quase 2, e ainda não estava efetivado, né, com carteira de trabalho. E aí foi a partir do Betão que as coisas começaram a ficar mais legítimas e mais seguras também, como trabalhador, né, Rosa?
É, ele também como contador, um homem
Isso.
muito organizado, né? Tinha experiência de empresas particulares. Então, tudo isso levou ele a transformar essa rádio no que ela é hoje. E a continuidade do, não podemos deixar agora de falar do do André Nickle, né? Que o André deu continuidade a esse trabalho que o Roberto começou.
Exatamente, falei agora há pouco, ele foi um sucessor natural, porque
Natural,
o
natural.
André era
É.
o
Era
colaborador, o
o
braço direito.
pupilinho, né? Era o
É,
pupilinho.
exatamente. Muito bem, olha, nós falamos agora há pouco, Rose, fique um pouquinho mais conosco aí. Agora há pouco a gente falou com o Vanderlei Olívio Rosso, o prefeito atual na época dos 50 anos. Agora há pouco também o piloto falou da experiência que teve com o Betão, com as viagens à Brasília, nesse processo da migração também. E Luiz Carlos Zen está conosco também. Alô, Zen, bom dia, ex-prefeito da cidade. Bom dia, Zen.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Hoje é, como disse, um dia triste por um lado, mas um dia feliz pelas boas lembranças, né? Pelos bons momentos que passamos com o Betão. Certamente você também teve, né? Os seus momentos sociais com o Betão, na área administrativa, a prefeitura também, como político. Um político, ele está tão presente nas comunicações também, né, Zé? O que você traria para a gente, para somar nesse programa especial que estamos fazendo, falando do Betão?
Hoje de manhã estava em Videira, agora em Lages, indo para Florianópolis, e hoje de manhã recebi essa notícia através de grupos e, infelizmente, a perda do nosso amigo Betão. Tem algumas situações assim bem interessantes com relação à minha convivência com o Betão. Eu cheguei em Uruçanga em junho de 1976. E eu fui morar na pensão que era da saudosa mãe do Bugio, hoje Planeta Homem, ali embaixo, em cima, né? E o Betão também morava lá. Então, o Betão está entre as primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei em Uruçanga, em 1976, 46 anos atrás, né? E a gente ficou um ano dividindo inclusive o mesmo quarto até o fechamento da pensão. Mas nós continuamos amigos pela convivência que a gente tinha. E então esse é um fato assim, marcante para mim, porque foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Uruçanga, quando eu cheguei. Conviveu comigo por décadas. Um outro fato interessante é que nós, como corintianos, nós cabíamos dentro de uma Kombi em 1978, quando o Corinthians foi campeão, e nós compramos os foguetes existentes que estavam disponíveis em Uruçanga para festejar ali perto do Chafariz, quando o Corinthians foi campeão em 78. Então a gente também tinha uma relação que nos unia, que era o Corinthians. Então nós tivemos uma vida assim bem participativa, principalmente na chegada minha em Uruçanga. Como prefeito também, já no primeiro mês de mandato, em 2005, ele nos visitou como gerente da Rádio Marconi, né, para fazer um estreitamento, uma relação entre prefeitura e Rádio Marconi. E posterior a isso, a gente convivia, nos encontrávamos constantemente, né? Então, o Betão realmente faz parte, ele tem um pouco de história junto comigo. E está entre os meus amigos de Uruçanga, e realmente é uma perda que eu senti realmente como um amigo, né? E os pêsames aí para Sandra, para toda a família. O Betão era uma pessoa querida.
É, Zé, a gente buscou aqui algumas pessoas, né? Nós falamos agora há pouco com o Vanderlei, falamos com o piloto, né? Eu acho que a sua palavra seria importante também. É importante, não é? Seria. Porque, como homem público, a gente falou aqui, né? O rádio, ele tem uma função muito importante na democracia, nos momentos de pleito eleitoral, né? Nas próprias informações, né? Que muitas vezes na municipalidade, muitas vezes sem notícia positiva, notícia que é enfrentamento para o prefeito também, mas assim, a Rádio Marconi, com o Betão na direção, também sempre nos deu aquela noção da importância, né, da imparcialidade, do que se deve, o que não se deve fazer, na questão da comunicação também, né?
Sim, Outro, falando na questão da comunicação, a importância do Betão, como eu falei no primeiro mês, que já que eu entrei, que eu assumi como prefeito, nós começamos essa relação com a Rádio Marconi, e ela durou durante todo o período, né, os 8 anos que eu fui, pude estar à frente da prefeitura de Uruçanga. E eu também, como funcionário da antiga Caresc, como EPAG, tive a oportunidade de participar do programa informativo rural, e principalmente para levar informações ao meio rural, ao meio de campo, né? Entendendo que realmente o rádio para mim não tem a menor dúvida, tá, que o rádio é o maior meio de comunicação, o maior influenciador, e a obrigação aí fica de que realmente os participantes, os comentaristas, os repórteres, os responsáveis sobre os programas têm essa obrigação, esse dever, né, de repassar essas imparcialidades para os ouvintes, né? Então, eu tenho no rádio como realmente o maior e o melhor e o mais eficiente meio de divulgação e propagação de informações.
Zé, muito obrigado pela sua participação. Deixamos um forte abraço para você, a sua disponibilidade em falar o programa nesse momento difícil também. Mas fica aqui o nosso agradecimento registrado. Muito obrigado, viu, Zé?
Obrigado pela oportunidade também de poder me manifestar e, novamente, os meus pêsames a toda a família, né, do Roberto Campos, do nosso Betão. Vamos ficar com saudades.
Um abraço, Zé. Agora são 10h41. Aires Valentim Froze, o Aires é empresário, tem a sua ótica há muitos anos aqui na galeria, foi presidente do PMDB também em Uruçanga, presidente da CDL, né? Mas principalmente comunicador, comentarista esportivo, comunicador de programa sertanejo. E o Betão fazia questão, sempre que podia, de viajar com a equipe esportiva pelos enfrentamentos pelo estado afora, para o Oeste Catarinense, para Joinville, para Florianópolis, Minas Gerais. Aires, bom dia, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Momento difícil para mim, extremamente difícil, porque eu tinha o Betão como um irmão. Tenho, né? E falar do Betão nós ficaríamos o dia inteiro aqui falando dele, pelas qualidades, pela garra, pela determinação, pela seriedade com que ele tratava as coisas e pelo carinho com que ele tinha com os colaboradores da Rádio Marconi na época. Eu costumo dizer que o Betão, como gerente, ele era aquele pai que dava carinho e dava laço quando precisava na gente.
Exatamente.
E ele tinha muito, muito carisma por nós, que por algum tempo a gente trabalhou aqui, ele tinha um carinho bastante grande por todos nós, por você, Bicudo, por todos. E quando precisava puxar a orelha, ele puxava, mas era aquele pai, e era dele isso aí. E eu mesmo, depois de ter me aposentado e decidido parar de trabalhar com comunicação, eu continuei sendo amigo do Betão, da gente conversar uma ou duas vezes por semana. De eu ir almoçar na casa dele, inclusive fiquei devendo um churrasco para ele que eu não consegui pagar, né? Mas vamos falar do nosso tempo de trabalho. Ele que me trouxe de volta para Marconi, porque eu tinha saído em 2000, e depois em 2005 ele me trouxe novamente de volta ali para fazer esporte, e eu assumi o horário do Ennio Milioli das 4 às 6 e fazer esporte. E no esporte ele sempre foi um parceiro, sempre foi um amigo, sempre foi um companheiro de primeira qualidade. Ele costumava dizer que a gente tinha que economizar quando saísse para fora, mas não era para passar mal. No mínimo, comer e dormir como a gente comia e dormia em casa, que funcionário dele tinha que estar bem alimentado, bem cuidado para trabalhar bem. E nós fizemos várias viagens juntos. Se eu for contar as histórias, eu não saio daqui hoje. Tipo, Caxias do Sul, várias vezes, Pelotas, algumas vezes, Curitiba, Joinville, Chapecó. E numa determinada viagem, nós chegamos a ir a Uberlândia, e que ele esteve conosco.
Minas Gerais.
Minas Gerais, 1.600 quilômetros.
Tudo por terra,
né? Tudo por terra, de carro, em 3, 4 aparelhos da rádio, tudo certinho e tal, tal, tal. Mas sempre foi assim, espetacular, uma viagem melhor que a outra. Para nós era um passeio.
Vocês viajaram com o Gol?
Não, eu viagens longas eu viajava com o meu carro. Certo. Eu tinha um Fusion na época, depois uma X35, um carro maior, né? Dava mais conforto e... Chegamos a Pelotas, mas antes de ir a Pelotas, nós chegamos a ir a Rivera, conhecer a Rivera, eu também não conhecia, ele também não, o Enio Bisco, o Sérgio Andrigo, na época, eu lembro claramente. Então tivemos, assim, muitas histórias para contar. E eu perdi, esse mês é o segundo irmão que eu perco. Perdemos o Ney Denoni semana passada, que é um irmão também para mim, e meu amigo de 25, 30 anos atrás também. E hoje o Betão, quando eu li, ontem a Sandra me mandou notícia, Aires, o Betão está bem delicada a situação dele, ontem de manhã. Ontem à noite eu mandei notícia para ela, ela não conseguiu me responder, que eu nem tenho o WhatsApp, eu tenho o WhatsApp do Betão, não tenho o da Sandra, né? E hoje de manhã eu acordei, cara, inexplicável, mas eu tenho certeza que ele vai... ter um bom lugar e vai ter sucesso aonde ele está e vai deixar, já deixou muita saudade para todos nós e para mim ele sempre foi espetacular e muitas coisas boas a gente fez junto e vou guardar no coração todas as coisas boas que a gente fez.
E é isso que nesse momento mais importa, são as marcas positivas, né?
Com certeza, com certeza. As coisas boas que a gente tem que guardar e lembrar com carinho e comentar com os amigos. E o Betão era esse sujeito forte, firme, determinado, às vezes irmão, às vezes amigo, às vezes pai, sempre cobrando, sempre orientando. Eu várias vezes comentei, a gente ia fazer um jogo lá em Criciúma, que a pouco aparecia o Betão com um sanduíche de filé mignon lá, que a gente comia aquilo como se fosse o melhor prato do mundo, entende? Uhum. Ele estava sempre preocupado com a gente, se faltava uma água, se faltava um refri, se alguém estava com fome, ele não tinha... Uhum. Ele tinha, às vezes até ele se tornava incomodativo, né? De tanto que ele ficava, ah, que é isso, que é aquilo, que é... entende? Era dele, ele tinha um carisma pelas pessoas que estavam trabalhando assim, que ele era até demais. E isso eu guardei com muito carinho, eu aprendi muito com o Betão, foi uma pessoa que me ensinou muito, não rádio praticamente, porque ele não tinha muita experiência de rádio, mas administrativamente, a forma de administrar as coisas e tal, aprendi muito com ele, até porque eu tenho a minha empresa também. E, cara, eu até me perco aqui para falar, porque o sentimento é muito profundo. A gratidão,
ele dizia nas reuniões, eu não entendo de rádio, muito de rádio. Passou a entender muito, porque ele se dedicou bastante.
Se dedicou. Né?
Mas administrativamente ele...
Administrativamente, todos nós sabemos o que ele fez aqui. Uhum. Né? Teve algumas situações difíceis quando ele assumiu e tal, e sabemos, né? Claro que você e outras pessoas, Geraldo, e outras pessoas que estavam na época aqui, junto, eu entrei depois, abraçaram a causa com ele, outros funcionários que tinha, não vou lembrar o nome de todos, né? Eu lembro mais dos comunicadores, abraçaram a causa com ele, se empenharam também, mas tudo coordenado e trazido por ele. E hoje, claro, que a luta para transformar em FM, a luta para aumentar a potência, tudo isso aí a gente acompanhou junto com ele. E a Marconi, muito da Marconi hoje é parte daquilo que ele plantou, né, Rosa? A Rosa, então, não precisa nem dizer, né, tá quase 50 anos aqui, né, Rosa?
Quase 47, né, mas é isso que então. Eu falei também, o Beto era aquela pessoa presente sempre, né, ele não tinha medo do trabalho também.
Não, ele não ficava um domingo sem ouvir a Rosa, ele ouvia, ele não passava dois programas sem te ouvir, sem me ouvir, entende?
Ele estava sempre atento.
Estava sempre atento a tudo, se tu falasse... gelo em vez de água, ele já torcia o bigode lá embaixo, mas ele estava te ouvindo, né? Então era dele esse cuidado, essa dedicação, esse carinho com o pessoal aqui, com a rádio. Ele falava da rádio como ele falava do filho, da casa, da filha que ele tanto amou, dos filhos.
Isso aqui era a vida dele, na verdade, né? Ele deu a vida pela Rádio Marconi.
Verdade.
Isso a gente precisa reconhecer também, né?
Claro, claro. Então, falar dele é fácil, né? Falar de uma pessoa assim é simples demais, mas para não tomar muito teu tempo também, né? Você tem outras pessoas também para falar, eu só tenho a dizer que vai deixar muita saudade e eu pode ter certeza, além da família dele, eu sou uma das pessoas que mais vou sentir a falta dele.
O principal conteúdo do programa são vocês hoje que trazem esses momentos que foram convividos com o Betão, né? Corintiano, como você falou, de coração. Vai, Corinthians, ele dizia, né?
O Janguinha tem muita história com ele, né?
Vou chamar o Janguinha já.
De viagem.
O Luiz Marques.
Está muito impactado também.
Tem muita história. O próprio Enio também teve muita história. O Ed Carlos, que são mais da época, né?
Exato.
Você, o Geraldo, o Kleber Rovares, também da época. O André também já estava aqui na época, né? Então são pessoas que viveram o dia a dia com ele e sabem das qualidades e aquilo que às vezes a gente não gostava muito, mas
o Betão era durão.
Ele era durão, firme.
Mas era preocupado com todos. Né? Eu não sei se já lembraram aqui hoje aquela história do Lício Silva, que ele gostava de atender os pedidos das pessoas, não deixava passar nada em vão. E o Lício sempre dizia, quando eu morrer, eu quero um radiozinho, a pilha, colocado
no
meu caixão, que eu quero continuar ouvindo a Rádio Marconi, pois o Beto comprou um rádio, pôs as pilhas novas, e na hora que introduziu o caixão lá no túmulo, ele colocou o rádio dentro, atendeu aquele pedido do Lício Silva, né? Então, mostrar o carinho que ele tinha para com os funcionários e o carinho especial que ele tinha pela Rádio Marconi, né? Era um filho dele, era uma filha dele, a Rádio Marconi.
Bem isso, bem assim mesmo, bem lembrado.
Obrigado por ter vindo, né? Como disse, né? A palavra de vocês, as palavras das pessoas que conviveram com o Betão é que mais importam hoje. Claro que nós não vamos acionar ninguém da família, é um momento muito triste, temos que respeitar.
Claro.
Mas nós que convivemos com o Betão, acho que podemos
difícil,
fazer essa homenagem necessária.
É difícil, mas a gente consegue se expressar um pouco. Eu agradeço, só lembrando aqui, Rosa, tá vendo os rádios antigos aqui, era tudo arte dele. Ele tinha paixão por comprar rádio antigo
e guardar.
Aí quando ele foi embora, eu falei, e os rádios? Não, os rádios eu comprei para a rádio. Entendeu? E deixou aqui os rádios, estão aqui, ó. Tem oito? Eu não lembro se era oito, quantos que era dele, mas, que ele comprou, mas na época, várias vezes eu presenciei ele comprando rádios para rádios antigos, porque ele gostava e queria deixar essa marca.
E hoje estão aqui nos estúdios da rádio.
Da rádio. Então ele deixou sua marca, sua marca, construiu uma vida, uma família boa, tem filhos maravilhosos, me dou bem com o Beto, com a filha Débora. Débora. O futuro genro dele também é meu amigo e tal. E são pessoas, a Sandra, pessoas maravilhosas, vai deixar muita saudade. E é uma pessoa que nos ofereceu muita coisa na nossa vida, para mim, para você e para outros tantos.
E foi um exemplo de vida, né?
Também. Sempre na fé, na crença, na linha do bem, demais do bem, só pensava em fazer o bem.
Verdade.
Uma pena que foi cedo. Um abraço a todos.
Obrigado, Aires.
Obrigado por vocês estar fazendo tudo isso para lembrar, para marcar o nome dele. Obrigado, Gustavo. Prazer em vê-los, Rosa, Sérgio.
Igualmente.
Até a próxima.
Obrigado, Aires. Vamos falar com o Sérgio Luiz Macari. Sérgio Luiz Macari foi nosso diretor também aqui da Rádio Marconi. Deu uma contribuição muito legal. Rosa, obrigado por ter vindo também.
Então,
né?
Quero agradecer, como o Aires falou, obrigado de nos convidar para fazer parte desse momento e lembrar algumas coisas do Beto. O Beto, realmente, como disse o Aires, vai deixar saudades, né? Deixou saudades aqui na Rádio Marconi, deixa saudades em nós. principalmente eu, né? Ele passava sempre na loja, passava para vir comprar o pão, vinha na padaria, passava na loja diariamente, se não parava para conversar, que não dava, mas dava aquele bom dia ou boa tarde bem gostoso, né? Então, deixa saudades, uma pessoa que foi realmente séria e honesta.
Verdade.
Obrigado a todos.
Obrigado, Rosa. Agora, 10h54, Sérgio Luiz Macari também está conosco. Alô, Sérgio, seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos vocês aí da rádio, aos ouvintes. Realmente, um dia que a gente sente muito, né? O Betão, ele foi sempre um companheiro da gente. Eu me recordo hoje do Betão, quando eu tinha minha antiga oficina, nos anos de 2000, e de repente me entrou na oficina lá no Almoxarifado, o Betão, o Raulino Volpato e o padre Daniel Esprício, fazendo o convite para que a gente assumisse um cargo de diretor da rádio. E prontamente a gente aceitou e veio para a rádio. O Betão, ele pura e simplesmente foi o divisor de águas da Rádio Marconi. Foi o cara que virou a chave da Rádio Marconi para ela ser o que ela é hoje, cara. E na época a rádio estava passando por uma situação muito difícil e o Betão, com seu tato administrativo, ele, o que que fez? Convidou, mudaram toda a direção da rádio na época, e eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele, pela pessoa dele, pelo que ele é, e também o seguinte, hoje eu vejo um Bicudo falando, um Geraldo Custódio, o Aires, que estava dando depoimento, o Enio Milioli, que já nos abandonou, né? Um Enio Bis, esse pessoal todo aí que está na rádio, o André Nicli, isso foi tudo produzido, né, durante a época do Betão. Então a gente aquela vez, como a gente estava naquele patamar, resolveu fazer uma mudança radical e a gente pegou, o Geraldo era locutor, era repórter de rua, a gente trouxe para o lugar do antigo apresentador do jornal, você, a gente foi buscar para botar nesse programa que você faz até hoje, né? O Aires, né? A gente trouxe para o Chora Viola, o Enio Milioli, a gente trouxe também, o Ed Carlos. Então tudo isso foi fruto de um trabalho produzido pelo Betão. A gente teve que aproveitar os elementos da casa e aproveitamos que vocês estão na Rádio Marconi até hoje. Isso me dá muito orgulho e muita satisfação. E o Betão foi uma pessoa incrível, porque daí a gente começou a lutar para deixar a rádio estável, estabilizar a situação da rádio, e também lutando com propósitos. O Betão, aquela vez, através do Betão, a gente fez um trabalho onde a gente bateu de frente com a rede, com a Rádio Pampa do Rio Grande do Sul, que ela tinha os 5 quilos na mesma frequência, interferia na nossa. A gente foi a Brasília, fizemos o processo, o Betão foi lá juntamente aquela vez com o padre Daniel, depois com o padre Giovanni. A gente conseguiu passar a rádio, não ganhamos os 5, mas ganhamos 2,5, que temos até hoje, né? Depois daquilo, a gente trocou transmissor, tudo, fez aquelas mudanças radicais na rádio, antena, tudo aquilo ali a gente produziu e fez. E justamente com esse pessoal nosso de casa, que está aí até hoje, né? A gente procurou a produção caseira. E o Betão, com seu tato administrativo, ele conseguiu convencer a gente de que o esporte seria uma boa para Marconi. A gente começou com uma equipe de esporte, veio Janguinha, veio o pessoal que está aí conosco, né? Essas viagens que o Aires falou, conseguimos comprar o primeiro carro da rádio, aquele golzinho. Então, tudo isso, iniciativa e trabalho do Betão, ele vivia a rádio como se fosse a casa dele, a família dele, entende? E em 2012, iniciou-se o processo da FM, outra batalha, conseguimos também, graças a Deus, aquele pessoal, eu, o Agostinho, o Basílio, o Vendramini, o seu Raulino Volpato, na época já era o padre Giovanni, daí iniciou-se com o padre Daniel, depois passou para o padre Giovanni, e a gente conseguiu até 2017 adiantar esse processo e deixar esse processo, conseguimos comprar o terreno no Belvedere, conseguimos pagar 75 mil para a Anatel, conseguimos mesa, tudo, e aí foi batalhando e fomos batalhando para a rádio chegar no estágio que ela está hoje. Eu até, o Betão, assim, eu não tenho, eu me emociono, porque o Betão foi sempre foi parceiro. A gente tinha as discussões de reunião, tudo, mas sempre dentro do bom senso, sempre dentro daquilo que a gente acreditava. E o Betão, para a Rádio Marconi, ele foi um dos alicerces para essa virada da rádio, para a rádio ser conhecida como ela é hoje, para ser a Marconi que é escutada hoje nos quatro cantos aqui do nosso sul catarinense e até um pouquinho do Rio Grande do Sul e chegando até perto de Florianópolis, às vezes. Então, tudo que a rádio tem, tudo que a rádio desenvolveu nesse sentido de progresso de 2000 para cá, tem a mão desse rapaz chamado Betão. Essa pessoa fantástica e maravilhosa. O Betão sempre foi um cara que brigou pelo nome da rádio. Ele, às vezes, esquecia até um pouco da família para se dedicar muito à rádio. Então, é uma pessoa que hoje a Marconi necessita e precisa valorizar esses tipos de pessoa. Ele deu sangue para essa Marconi. Ele fez da Marconi o sucesso que é hoje.
Certo,
e muitas das pessoas que estão trabalhando ainda hoje aí, Bicudo, como você, Geraldo e outras pessoas, foram trazidas por esse rapaz, lapidadas por esse rapaz, e hoje eu tenho muito orgulho de dizer que ele fez com que vocês entendessem e vestissem a camisa da nossa querida Marconi, assim como eu visto também.
Sérgio, então, muito obrigado.
Obrigado até 2017 a gente prestou serviço. Quando você precisar, estamos aí, ó.
Muito obrigado, Sérgio, mais uma vez, contando histórias, momentos importantes que você viveu e que nós vivemos também, né? Com a... o trabalho, né? Com a direção do Betão aqui na Rádio Marconi. Muito obrigado, um forte abraço, Sérgio.
Valeu, obrigado, um bom dia para vocês todos.
Agora são 11 horas e 1 minuto, uma paradinha muito rápida, já já André Nickle, o atual gerente administrativo, né? Fala também conosco, várias outras participações hoje também aqui no programa, nesse dia triste, mas de homenagens ao nosso eterno querido, né, José Roberto Campos, o Betão, que foi nosso diretor da Rádio Marconi durante quase 15 anos.